Hora da Ducha, Auto Posto Ipiranga, Ramalhão 1, Ramalhão 2 e Auto Posto Monte Carlo querem você como amigo e cliente. Participe do programa Tardes de Emoções e concorra a R$100 em combustível todos os meses.
Participe da campanha do Agasalho 2016 da Rádio ABC. Vamos todos juntos mostrar o verdadeiro ato de solidariedade. Doe um agasalho no posto de coleta aqui na Rádio ABC. Avenida Pereira Barreto, 1200, Vila Gilda, em Santo André. E todos que doarem irão ganhar vários brindes, como CDs ou DVDs de filmes ou do seu artista preferido. Campanha do Agasalho da Rádio ABC. É mais uma da rádio que está ao seu lado.
Rádio ABC ZYK651, Rádio ABC 1570, para toda a grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Atualmente 8 horas, 1 minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Lá atrás você esteve com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Advan Alves, está aqui, Advan, ouvindo o programa aqui no estúdio. Teu programa está maravilhoso, viu? Muito bom, hein? Parabéns, Advan, está excelente. Nós estamos chegando e vamos juntos até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, e você pode participar através do telefone 4435-9020, também através do 997-666-555, onde você também, além de ligar, você pode fazer, mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Também pode mandar e-mail para nós, programa sbn@gmail.com. Se preferir, você acessa a nossa página no Facebook. Lá no Facebook você faz as postagens, faz o seu post, faz lá a sua curtida. Você acessa as barras Semeando a Boa Nova. Ou ainda, vai pelo modo tradicional. Escreve para a gente na rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Lembrando que nosso programa é transmitido ao vivo pela ABC e você pode nos ouvir pela internet, www.radioabc.com.br, no link Ouça ao Vivo, você nos escuta em tempo real. Todos aqueles que entram em contato conosco concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, e também cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo. Manhã de sábado, nós estamos aqui no inverno brasileiro, São Paulo, previsões de 14 a 26 graus. No Rio de Janeiro, previsões hoje de 18 a 28 graus. Por que Rio de Janeiro? Porque nós estamos recebendo aqui com muito carinho hoje a nossa convidada carioca, a Ana Jaici Guimarães, atuante tarefeira do Centro Espírita Caminho da Esperança. Ana, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova, Ana. É um prazer recebê-la.
O prazer é nosso. Mais mais uma vez a este programa.
Com certeza, a alegria é toda nossa. Na mesa de som, Mano Dim, fazendo o som bonito chegar até você aí, já rendeu aí o Luiz Carlos, que está indo descansar. A nossa equipe está a postos nos telefones do Valdir, o Danilo, a Juliana e o Jailson. No apoio geral e nos avisos, o Valdir e o Danilo. Nos comentários, o Hélio, o Fernando, o Marinho e a Clarissa. Nós estamos aqui hoje com a Ana para falar com uma pergunta tema. Todos os médiums são confiáveis? Essa é a nossa pergunta tema de hoje. A mediunidade tem sempre suscitado aí muitas dúvidas e questionamentos das pessoas em geral. No programa de hoje vamos conversar sobre esse tema de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Ana, como é que a gente pode definir o que seja um bom médium? Dá para definir para o nosso ouvinte o que é um bom médium?
O bom médium é aquele que segue a ética do comportamento e do relacionamento com as criaturas. Uhum. Então, nós sabemos que médium é toda criatura que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos. Então, para que eu seja um bom médium, é necessário que eu entenda exatamente o que Kardec quis dizer. Uhum. Quando ele diz que sente, eu sei que só eu posso descrever o que eu sinto. Então, se eu tenho um pouco de ética, se eu observo a vida com clareza e honestidade, eu vou saber se realmente eu sinto ou não sinto. Uhum. Então, a pessoa tem que ter um bom senso muito grande e as pessoas em torno devem ter também o mesmo bom senso para saber separar o que é daquilo que não é.
Então você diria que um bom médium, ele sabe que ele é um bom médium ou não, não é isso? Está no seu interior essa postura de ser um bom transmissor do que vem do plano espiritual, não é?
Ele sabe, exatamente. Uhum. E ele é capaz de falar com clareza a respeito daquilo que ele sabe. Uhum. Então se eu começo a dizer, eu acho, eu sinto, começo a enrolar um pouquinho, pode descartar que isso não é verdade.
Ô Mário, qual é a razão do Espiritismo se dedicar ao estudo da mediunidade? Tem alguma razão específica para o Espiritismo dar um valor tão importante para as questões ligadas à mediunidade?
Um dos pilares da filosofia espírita é a comunicação entre os dois planos da vida, né? É a comunicação entre nós, o plano material, o plano dos chamados encarnados, com os espíritos, que nós assim, na terminologia espírita, chamamos os desencarnados. E esse intercâmbio representa a essência, o pilar da filosofia espírita, que fala da imortalidade da alma e a possibilidade de nós nos comunicarmos com eles. E é exatamente por esse canal que chegam para nós, né, os ensinamentos, os exemplos que chegam para nós, como chegou para Allan Kardec, todo o manancial de conhecimento que permitiu que ele criasse aquela base que é a codificação espírita, que foi essencialmente ditada e feita pelos espíritos.
8:07, você está conosco, nós estamos ao vivo aqui pela ABC. Você liga para cá, participa, 4435-9020. Ou manda mensagens para a gente via WhatsApp ou SMS. Ou também pode ligar para nós no 997-666-555. Clarice está acompanhando lá a movimentação da rede social. Nós temos muitos ouvintes já se sintonizando com a gente, inclusive ouvintes aí logo no início da madrugada hoje já mandando mensagens para a gente. Aí, olha, parabéns para você que nos ajuda aqui a confeccionar o programa Semeando a Boa Nova. São 8:07, nós estamos recebendo aqui com muito carinho a Ana Jaice Guimarães, que é lá da cidade do Rio de Janeiro, atuante tarefeira do Centro Espírita Caminho da Esperança, no Rio de Janeiro, e está com a gente hoje para responder essa pergunta a tema. Todos os médiuns são confiáveis? Até o final do programa a gente vai responder isso, viu, Ana? Ana, aqui no programa você já esteve com a gente, você sabe, nós temos uma sessãozinha chamada Palavra Especial. O que é isso? Você escolhe uma palavra só, uma palavra relativa ao tema de hoje. Todos os médiuns são confiáveis? E no final do programa eu pergunto para você por que você escolheu esta palavra. Tem alguma palavra que você associaria ao tema de hoje de uma maneira mais diretamente?
Uma palavra específica a respeito de mediunidade?
Isso.
Bom senso.
Bom senso. Então depois você conta para a gente por que tem a ver aí o bom senso, essa relação com a mediunidade. Ana, uma coisa comum muito comum nas casas espíritas é as pessoas receberem mensagens dos médiuns, né? E ficarem lá na dúvida, será que essas mensagens são certas, são corretas, né? Será que essas mensagens são verdadeiras mesmo, né? Não vieram pelo próprio médium, pela cabeça dele, ou vieram dos espíritos? Nós devemos aceitar todas as como verdadeiras por terem sido enviadas pelos espíritos?
Não. Primeiramente, porque o fato de ter desencarnado não muda a criatura.
Uhum.
As criaturas continuam a ser, no mundo espiritual, exatamente aquilo que eram no mundo físico. Dessa forma, a visão que as pessoas têm do mundo espiritual, normalmente, comumente, é essa facilidade de intercâmbio. Isto não é verdade. Basta que você analise os livros de André Luiz ou analise os livros de Filomeno de Miranda, você vai perceber como é difícil para eles entrarem em contato conosco do lado de cá. De lá para cá é difícil. Uhum. Então, daqui para lá nem se fala. Há necessidade de um conhecimento de causa e de nós aprendermos igualmente a separar o que é certo daquilo que não é. O Espiritismo é uma filosofia, e sendo filosofia, ela parte dos questionamentos que a gente faz. Então, se alguém me dá um recado do meu pai, eu mais ou menos conheci o meu pai e sei do que ele é, da possibilidade que ele tinha ou que ele não tinha.
Uhum.
Então, se o meu pai era uma criatura comum, eu não vou aceitar nenhuma mensagem que venha da parte dele, porque eu sei das dificuldades de lá para cá. E então, eu vou separar aquilo que é daquilo que não é. E analisando o médium também, dentro das características do ser humano, saber como ele leva, se ele leva com responsabilidade o seu trabalho, ou se é dessas pessoas que acham que tudo é muito fácil, basta apertar um botãozinho e a gente já entra em contato, uhum, com o mundo espiritual.
Hélio, qualquer um pode ser médium? Médium, qualquer pessoa pode ter esse atributo da mediunidade, essa faculdade da mediunidade?
Ela é uma qualidade que é latente, né? Em todo ser humano, porém não é ativa em todos, né? Então, são atividades latentes que, para se tornarem poderes ativos, precisam de um trabalho, tem que ser desenvolvido para que ele possa utilizar essa faculdade. Mas ela é latente em toda criatura, sim.
Bom, são 8 horas e 11 minutos, a Clarissa está acompanhando a nossa movimentação pelas redes sociais. Aliás, já tem foto da Ana Jaici lá na nossa página no Facebook. Se você entrar lá, você já vai ver a foto da Ana lá nesta manhã bonita aqui do Semeando Boa Nova, que nós estamos recebendo com muito carinho esta trabalhadora do Centro Espírita lá na cidade do Rio de Janeiro, que está conosco aqui hoje. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Bom dia a todos, já temos movimentação aqui nas redes sociais. Quem mandou mensagem pra gente logo cedinho foi o Eros. Ele disse: bom dia, irmãos de fé, que nos presenteiam todos os sábados pela manhã, semeando em nossos corações o amor de Jesus. Mandar um abraço para ele. Quem mandou recado para a gente lá antes do dia começar, né, foi o Alencar, como o Turíbio comentou no começo do programa.
E nós respondemos para o Alencar.
Hein? E nós respondemos para ele. Ele disse: bom dia, amigos, mais um belo encontro com a vida, nesse sábado pela manhã, nessa manhã de sábado, junto com vocês. Abraços e tenham todos um maravilhoso fim de semana e prósperos dias de felicidade. Mandar um abraço para ele. Quem passou por lá também foi a Celeste Maria, Ivone Benjamin, Santa Parolis e o Luiz Carlos Gimenez, que mandou uma pergunta para nós. Ele disse: bom dia, amigos, um ótimo programa, tema muito interessante. Qual a diferença entre mediunismo, mediunidade, animismo e mistificação?
E aí, quem quer responder? Ana quer responder? Por Luiz Carlos? O Gimenez? Aliás, o Gimenez daqui a pouquinho vai estar aqui, porque ele é o apresentador do programa seguinte aqui, né? Um abração para o Gimenez. Qual a diferença entre mediunismo, mediunidade, animismo e mistificação?
Mediunismo, se nós analisarmos a etimologia da palavra, é a utilização da mediunidade. Mediunidade, naturalmente, é a sensibilidade que têm as pessoas de registrar em um grau qualquer a influência dos espíritos. E outra coisa,
mistificação e animismo.
Mistificação é mentira. É, a palavra logo já está dizendo. Então, uhum, existem pessoas que mistificam? Sim, existem. Muitas pessoas, infelizmente. E animismo é uma palavra que normalmente o espírita coloca numa situação de marginalidade. E isso não é verdade. Animismo é a capacidade que tem uma criatura de realizar fenômenos, independente da presença de um espírito.
Uhum.
Então, a diferença fundamental do animismo e do mediunismo é que na mediunidade existe a interferência dos espíritos e no animismo não existe a interferência dos espíritos.
Uhum.
Um caso que ficou bem conhecido no Brasil foi do Uri Geller. Ele era um animista. E o que acontece com o animismo e a mediunidade? Geralmente o médium consciente e honesto, no exercício da mediunidade, ele vai também desenvolvendo a capacidade de ele produzir determinados fenômenos.
Uhum.
Então, geralmente, o animista não é médium. E, muita vez, o médium é animista. Então, seria a mediunidade e o animismo seria tem uma palavra exatamente que não me vem à memória. Medianímico.
Perfeito.
Então, um médium consciente, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, como Júlio César Grande Ribeiro, eles eram exatamente... Eu falei a palavra, não me fugiu novamente.
Medianímicos.
Exatamente.
Agora, Ana, você falou, você explicou muito bem aí a diferença e deixou muito clara a questão da mistificação, que é essa enganação, essa situação falsa, né? O fake, aí, um falso médium, aí, né? Vamos chamar assim, né? Usar bem uma palavra da modernidade, um fake médium, né? Agora, existem situações que as pessoas, mesmo sendo médiums, elas usam isso de uma maneira inconsequente, né? Usam essa faculdade, né? De uma maneira errada, ou enganando as pessoas, ou se aproveitando disso, ou mesmo fazendo as mistificações, né, inventando coisas que a espiritualidade não está falando para ele. Essas pessoas vão sofrer consequências dessas atitudes irresponsáveis delas, dessas posições erradas que elas usam, da forma errada como conduzem a mediunidade?
Um companheiro espírita escreveu uma música e o texto que ele utilizou, eu acho assim, lapidar, fundamental para nosso entendimento. Ele escreveu assim: mediunidade é fogo sagrado, de aprendizado, de luz e calor. Então, isto tem uma lógica muito grande. O fogo é uma coisa importante na nossa vida. Não dá para a gente imaginar a nossa vida atualmente sem a presença do fogo. Todavia, a gente sabe o mal que o fogo pode fazer também, uhum, quando ele foge do controle do homem. A mediunidade é a mesma coisa. É um fogo sagrado. Se nós a controlamos e a mantemos sob as nossas diretrizes, é uma beleza e pode realizar quantidade de bem, como realizou ao tempo de Allan Kardec, trazendo a codificação. Todavia, quando foge ao nosso controle, se torna algo destruidor para quem utiliza e para aquelas pessoas em torno, uhum, que se aproveitam disso também. Então, um passo muito pequeno que existe entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Aliás, Filomeno de Miranda diz que a linha demarcatória da sanidade e da insanidade, ela é tão tênue que a gente nunca sabe de que lado que está, de um lado ou do outro. Então, sendo um fogo sagrado, a criatura que é beneficiada pela oportunidade de utilizar esse recurso para o bem da comunidade deve usá-lo com muito respeito, com muita responsabilidade. E isso é tarefa da Casa Espírita também, uhum, orientar os seus médiuns no sentido de que haja uma honestidade e um respeito. Então, a pessoa que utiliza irresponsavelmente é um candidato a um sanatório.
Uhum. Fernando, a Ana está dizendo que é responsabilidade da Casa Espírita, né, orientar o médium adequadamente, instruí-lo, etc. E quando o médium se recusa a isso, a Casa Espírita tenta ajudá-lo, tenta formá-lo, vamos chamar assim, entre aspas, né, mediunicamente falando, e ele se recusa, ele prefere manter a sua postura rebeldia e prefere não entrar dentro daquilo que a casa tá explicando para ele. O que acontece? Quais são as consequências para ele disso?
São escolhas, né, Tony? Da mesma forma que um pai tem a preocupação de formar realmente o filho e tudo mais, chega um certo momento que o filho tem a escolha, o livre-arbítrio, né? Ele cresce e tem realmente o quê? As opções a serem tomadas. E de acordo com as opções, há também as reações. Então, não é comum, né? Nós vemos alguns médiums chegando na casa espírita com a necessidade realmente de uma orientação no sentido de o quê? Utilizar aquela faculdade para realmente dignificar realmente o trabalho dele, o trabalho mediúnico. Quando a gente fala de trabalho, normalmente a gente pensa também em remuneração. A gente tem que fazer uma abertura aqui e uma explicação. Numa casa espírita, não existe remuneração para trabalho algum. Então você vai numa casa espírita, eu vou ter que pagar para conversar com o médium, eu vou ter que pagar para receber um passe, eu vou pagar para uma palestra. De forma nenhuma. É dando que se recebe, tá? Então, essas concessões divinas são gratuitas que os médiums, tá? Os palestrantes, os tarefeiros da casa espírita recebem, e eles têm que o quê? O dever de retribuir, porque eles são os primeiros beneficiados. Então, não existe...
Não existe troca financeira.
Não existe, não pode. Isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum, Turismo.
Agora, bom, são 8h20. Nós estamos falando aqui sobre mediunidade. Você que está chegando agora, aí seja bem-vindo. Hoje o nosso tema é uma pergunta. Pergunta a tema: todos os médiuns são confiáveis? E estamos recebendo aqui com muito carinho a Ana Jaci Guimarães, atuante tarefeira do Centro Espírita Caminhos da Esperança, no Rio de Janeiro. Ana, nós estamos falando dessa... Essa pergunta é bastante instigante, né? Todos os médiuns são confiáveis, né? Mas também chega aí uma... A gente pode tentar ampliar essa pergunta e dizer assim... Como é que nós podemos saber se uma determinada mensagem que está sendo passada por um médium procede de um espírito de elevada gramatura ou não?
Analisando aquilo que é apresentado. Se existe um senso de harmonia na mensagem, ela tem uma origem positiva. Os bons espíritos não são alarmistas. Nunca eles dão uma mensagem para causar espécie nas criaturas. Os bons espíritos não lidam com os problemas pessoais da criatura dizendo faça isso ou faça aquilo. Eles não dizem isso. Geralmente as mensagens são de ordem geral e aquele que é bom entendedor vai saber exatamente para que serve em algum aspecto da sua vida a mensagem que é oferecida. Uhum. Então, quando nós analisamos as mensagens de Emmanuel, nós vamos ver que existe uma universalidade naquilo que ele diz. Então, é amplo o aspecto de interesse. Você pode se interessar por um aspecto, outro por outro, outro por outro, então a mensagem é para todos. Quando começa especificamente a lidar com os interesses pessoais, essas mensagens não têm uma origem positiva. Uhum. E deve ser deixado de lado.
Agora, Ana, a gente sabe que você tem um histórico de realizações muito grande na doutrina espírita, e uma dessas realizações se refere à mocidade espírita, né? Nas suas construções aí.
Como é que... Dizer que foi muito atrás.
Não, faz pouquinho tempo, né?
Pouquinho.
Aliás, é uma realização em conjunto, né? Entre você e seu marido, né? Agora, conta pra gente, Ana, como é que você vê a mediunidade sendo trabalhada nos jovens atualmente? Porque eu imagino que os espíritos superiores devem ter alguma certa dificuldade, né, de chegar aí na juventude que está aí meia deslocada do eixo central aí da evolução natural das coisas, né? Como é que a espiritualidade trabalha isso nos jovens, hein? É primeiro precisa consertar a juventude ou trabalhamos mesmo assim?
Eu diria o contrário, Túlio. Eu acho que teria que acertar primeiro os adultos espíritas, que veem a mediunidade e começam a lidar com ela como se fosse uma coisa espetaculosa, maravilhosa, sobrenatural. Então, isto é que é complicado. Principalmente os pais, quando percebem na criança já os pluridos da mediunidade. Então, começa a ficar assombrada, porque não sabe lidar com isso. Equivale a dizer que nós, na nossa casa espírita, não estamos sabendo orientar as pessoas no sentido de entender o que sejam os fenômenos que ocorrem com a criatura. Então, se nós encaramos essa juventude que está aí e percebemos que elas são capazes de alguma realização no campo da mediunidade, ao invés de colocá-las num pedestal ou tratá-las de uma forma diferenciada, ela tem que ser tratada igual às pessoas e orientada no sentido de entender o que é que se passa com ela. Foi exatamente o que se passou comigo. Eu me defrontei, graças a Deus, com pessoas de bom senso que nunca estimularam, tampouco negligenciaram. Me orientaram no sentido da palavra e no sentido da utilização da mediunidade também. Então a gente percebia que eram pessoas de peso e que antes de achar que ser espírita é alguma coisa que nos torna diferente dos outros, percebia que ser espírita é algo que nos dá uma responsabilidade maior na sociedade onde estamos inseridos. Uhum. Responsabilidade pelo nosso comportamento, que tem que ser diferenciado. Por quê? Porque é diferenciado? Porque a gente é melhor? Não. Porque a gente sabe as consequências de um comportamento desequilibrado. Uhum. Então, sabendo as consequências, nós vamos trabalhar melhor. Então, essa juventude que está aí desarvorada tem uma origem. É por causa da família que está desarvorada também, eles caminham assim. Mas a casa espírita tem possibilidade de consertar tudo isso.
Isso é importante o que você está dizendo. A casa espírita tem ferramentas para fazer o conserto adequado, né? E por que que não faz, hein, Ana?
Posso ser bem honesta,
claro,
e sincera? Falta conhecimento da doutrina.
Uhum.
Falta Allan Kardec na casa espírita. Porque as pessoas hoje, e eu percebo isso, eu tenho quase 60 anos no movimento espírita, e um trabalho assim bem atuante que me leva do Iapoque ao Chuí. Então dá para conhecer. Então nós percebemos que na casa espírita estuda-se Joana de Ângeles, estuda-se André Luiz, estuda-se Manuel Filomeno de Miranda, e Allan Kardec fica na porta olhando esses estudos todos que não dão conhecimento básico da doutrina. Não dá. Se você estuda André Luiz, você não conhece o Espiritismo. Você só vai conhecer se você estuda Kardec, que é a base. Depois que você estuda Kardec, aí você vai deslanchar no conhecimento do mundo espiritual através das mensagens dos Espíritos. Mas eu percebo que o Espírita, na atualidade, não estuda as obras complementares das obras básicas. Bodhisattva, Flammarion, Leon Denis, quer dizer, aqueles que sedimentaram o trabalho de Allan Kardec, ampliando o aspecto filosófico, o aspecto científico. Então, o espírita hoje acredita na imortalidade da alma, mas não tem certeza. Acredita na comunicabilidade dos espíritos, mas não tem certeza. Porque se tem certeza, sabe perfeitamente separar o que é daquilo que não é. E a gente observa que as pessoas tratam a espiritualidade com uma... de uma forma tão aleatória, de uma forma desrespeitosa, porque trata o guia espiritual como se fosse o colega de escola com quem ele está se relacionando a toda hora, trocando figurinha ou jogando videogame. Isso é irresponsabilidade. Primeiro, porque um guia espiritual sabe a tarefa que ele tem e ele não está à disposição da gente para a hora que a gente quiser. Uhum. Se você me pede uma orientação agora, você pode me orientar nisso? Eu vou falar com o meu guia, e como se o guia estivesse aqui disposto. Não é assim que funciona. O telefone toca de lá para cá. Então eu tenho que esperar a hora correta para poder estabelecer, uhum, essa comunicação. E todas as pessoas equilibradas e honestas na tarefa espírita sabe disso.
O que você está dizendo é assim, né? Conheça as obras básicas, né? Para depois fazer alguma coisa mais correta, mais adequada dentro da casa espírita, né? São 8 horas e 28 minutos. Ana, eu não vou encerrar esse bloco aqui sem fazer para você a pergunta chave, né? Que é: todos os médiuns são confiáveis?
Não, não são. Não são. Primeiro porque médiuns, em realidade, são muito poucos. O que é que Kardec diz a respeito de mediunidade? Então ele diz que, basicamente, todos somos médiuns, ou quase todos. Uhum. Então ele bota um quase, que é para restringir. Todavia, médium realmente é aquele que sente a influência dos espíritos. Então, eu posso ser uma pessoa que tem, assim, alguma intuição, alguma coisa rudimentar. Mas o médium, propriamente dito, é aquele que já nasce com as ferramentas nas mãos. Uhum. Então, você já conhece ele desde a infância, que é uma criatura diferenciada. Então, esse é o médium, realmente. Os outros são intuitivos, têm algum resquício, e esses só são confiáveis se tem uma vida digna.
O que você diria daqueles médiuns que cobram pelos serviços que realizam? Não vai responder agora não, você vai responder já, porque agora, nesse momento, o Mano Din vai fazer as inserções comerciais aqui, e eu convido você que está na nossa audiência a ficar conosco, não muda de emissora não, nós vamos voltar já. Vai ligando para cá, 4435-9020, 997-666-555, para você ligar ou mandar mensagens via WhatsApp e SMS para a gente. A operadora é a Vivo. Nós vamos voltar já com essa brilhante aula que a Ana Jaice Guimarães está dando para a gente hoje aqui sobre mediunidade. A nossa pergunta tema de hoje é: todos os médiuns são confiáveis? Voltamos já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Chocolândia, um supermercado diferente. A Chocolândia é o seu supermercado, a sua loja de doces e chocolates e o seu centro culinário. Aqui você monta a sua cesta e economiza muito mais para seus funcionários, amigos e familiares. Super ofertas, ótimos cursos para você aprender e lucrar. Confira a programação da loja e agende seus cursos todas as quartas e quintas. Sem sacolão na Chocolândia, com frutas, verduras, legumes direto do produtor para o consumidor sem intermediário. Economia com qualidade. Tem o endereço certo. Chocolândia, Avenida Pereira Barreto, número 600, em Santo André, com estacionamento gratuito no local. Chocolândia, um supermercado diferente.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados, às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Temos orgulho de sermos uma empresa com mais de 30 anos de tradição, confiança e credibilidade. A BM Joias confecciona desde 1983 alianças, anéis de formatura, joias para presentes e muito mais. Os nossos preços são comprovadamente os melhores, porque nós somos fabricantes e não meros revendedores. Compramos ouro, prata e joias quebradas. Ou ainda aceitamos como parte de pagamento de produtos novos. BM Joias. Rua Coronel Oliveira Lima, 83, piso térreo, loja 3 e 5, Centro, Santo André, São Paulo. Informações 4438-0144, 4437-3882. BM Joias.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Participe da campanha do Agasalho 2016 da Rádio ABC. Vamos todos juntos mostrar o verdadeiro ato de solidariedade. Doe um agasalho no posto de coleta aqui na Rádio ABC. Avenida Pereira Barreto, 1200, Vila Gilda, em Santo André. E todos que doarem irão ganhar vários brindes, como CDs ou DVDs de filmes ou do seu artista preferido. Campanha do Agasalho da Rádio ABC. É mais uma da rádio que está ao seu lado.
Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, ao vivo pela ABC. Hoje estamos com uma pergunta tema: todos os médiums são confiáveis? Hoje estamos recebendo aqui com muito carinho a Ana Jaici Guimarães, atuante tarefeira do Centro Espírita Caminhos da Esperança, no Rio de Janeiro, e também uma atuante tarefeira aí que leva a mensagem espírita pelo mundo todo, né, Ana? Sempre aí trabalhando na doutrina espírita, né? Aliás, Ana, falar em trabalhar pela doutrina espírita, daqui a pouquinho você vai estar lá no Núcleo Espírita Semeador, às 10 horas. Vai estar falando sobre o que lá pra gente hoje? Tem algum tema central, Marinho?
É um tema evangélico. Nós vamos deixar como surpresa para quem...
Ah, é? Ah, então daqui a pouco às 10 horas. E amanhã?
Amanhã às 10:30, ali no... Centro Espírita Bezerra de Menezes, a Rua Bela Vista, número 125. Ela vai estar também trazendo a palavra ao grupo lá e aos convidados que irá chegar.
Muito bom. Valdir?
Bezerra de Menezes, ela estará falando o Evangelho em ação.
Muito bom. Ô Ana, deixa eu aproveitar aqui da sua presença e explorar você aqui um minutinho, rapidinho. Conta pra gente lá sobre a sua atividade no Centro Espírita Caminho da Esperança, no Rio de Janeiro.
O Caminho da Esperança nasceu de uma atividade que a gente realizava de assistência orientada por Divaldo Franco. Então, há 34 anos atrás, nós fundamos o Grupo Espírita Caminho da Esperança. E um dos aspectos que a gente fundamenta as nossas atividades é no aspecto de aglutinação do movimento espírita. Quando a gente fala em unificação, as pessoas possivelmente não entenderam claramente o pensamento de Leopoldo Machado. Então, os núcleos foram se aglutinando as casas espíritas. Todavia, os espíritas ficam um pouco separados, defendendo cada um a sua casa, esquecendo que a causa é o ponto de harmonia de todos nós. Então, a gente procura fazer com que a atividade do Caminho da Esperança seja de solidariedade com outras casas, com outros núcleos, com outros companheiros que precisam, ou qualquer obra assistencial que esteja precisando. Então a gente busca levar nosso trabalho até aquelas pessoas.
Que coisa linda, o ideal de Bezerra, né? Bezerra de Menezes, o grande... Exato. Idealista dessa linha, e no Rio de Janeiro, por sinal, né?
Leopoldo Machado também.
Junto, exatamente. Muito bem. 8:38, a Ana Jaici está falando para a gente aqui sobre mediunidade. Ana, eu tinha deixado uma pergunta para você, antes do nosso intervalo, a respeito daqueles médiuns que cobram pelos serviços que prestam, né? Aí eu pergunto para você, o que nós podemos dizer desses médiuns que cobram?
Vejam bem, a mediunidade, ela é amoral. Então, quem vai moralizar ou desmoralizar é a criatura, é a pessoa. Então, o fato de alguém cobrar o exercício, nós não vamos crucificá-lo simplesmente porque usa desse artifício a seu próprio benefício. Por quê? Nós temos que ver se a pessoa ignora ou não. Se a pessoa ignora os fundamentos da mediunidade, isso que já foi dito pelo companheiro, dai de graça o que de graça te foi confiado, então a mediunidade, nós não podemos crucificá-la por causa disso. Aliás, eu conheci nos Estados Unidos médiuns extraordinários, notáveis, confiáveis, que todavia vendiam a sua mediunidade. Por quê? Desconhecem totalmente o espiritismo, desconhecem Allan Kardec. Então, como eles se dedicam totalmente a essa tarefa, eles acreditam que pode perfeitamente usar como
um meio de vida,
exatamente. E não deixam de ser médiuns. Hoje, o conhecimento espírita já está adentrando essa cidade lá no interior do estado de Nova York. Eu não sei se já houve modificações, mas eu acredito que sim, porque são pessoas honestas. Agora, aqui no Brasil, o espiritismo já está bastante divulgado, vulgarizado.
Uhum.
Então, as pessoas que usam esse artifício, elas não deixam de ser médiuns. Todavia, o tipo de espíritos que utilizam essa mediunidade é que não são confiáveis.
Você sabe, Ana, você falando disso agora, faz a gente refletir um pouquinho sobre o que você falou agora há pouco do conhecimento das obras básicas, né? Por quê? A Kardec, se as pessoas conhecessem as obras básicas, especificamente o livro dos médiuns, iriam perceber claramente que é praticamente, vamos dizer assim, impossível, inadmissível, não tem relação alguma a cobrança com a mediunidade. Porque a obra básica é tão clara em relação ao aspecto da entrega do médium para o serviço, do bem-estar do assistido. A obra básica, ela é muito elucidativa a respeito disso. E mesmo assim, as pessoas querem praticá-la diferentemente, né? Bom, são 8h41, Fernando quer fazer uma colocação?
Eu queria perguntar para a Ana. O Turíbio ressaltou, a Ana também, a importância das obras básicas. Mas, gente, quais são as obras básicas, Ana? Por favor, você pode falar um pouquinho delas?
Nós temos ouvintes que não são espíritas, né? E o que, que a gente chama de obras básicas do espiritismo, Ana?
São aquelas que foram apresentadas, que vieram a lume através do trabalho de Allan Kardec, que foi primeiramente o Livro dos Espíritos, que saiu em 1857. Depois, o segundo, que é o aspecto científico, que foi ampliado no Livro dos Médiuns, que saiu em 1861. Foi o 61, não errei não, né?
Não, o de 57, 61.
E o terceiro foi o Evangelho, que foi a ampliação do aspecto religioso evangélico da doutrina espírita, que saiu em 1864. Depois, o Céu e o Inferno, que saiu em 65, e a Gênese, que saiu em 1868. Depois foi apresentado em 1890, se não me foge a memória, Obras Póstumas. Mas nós colocamos o Pentateuco, que Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, que são as obras básicas. E depois as subsidiárias que vieram através dos pesquisadores que vão sedimentar a imortalidade da alma através das pesquisas que foram realizadas.
Muito bem, são 8h42, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lido Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa Como Faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos aí na rede social, hein?
Tem algumas perguntas, Turíbio, que chegaram de ouvintes. O Adalberto ligou para cá e perguntou se nós podemos fazer um paralelo do médium não confiável com uma árvore que não dá bons frutos. E o que devemos fazer para essa árvore dar bons frutos?
A palavra-chave é educação. A educação tem uma amplitude muito grande. Então, nós vamos centralizar esse processo educativo relacionando com o conhecimento da doutrina espírita. A árvore que não dá bons frutos, possivelmente não foi bem adubada, não foi bem preparada, então os frutos são, já vêm doentes, já bichada, etc, etc. E nós podemos consertar isso? Podemos, através da educação, do conhecimento, analisando, porque toda criatura tem a semente boa dentro de si, como tem o aspecto negativo também. Se a gente começa a sedimentar a parte boa, podemos modificar. Se a gente crucifica a pessoa, a gente está empurrando mais além. Então, a gente pode modificar tudo isso e a pessoa pode dar uma boa safra de frutos.
Hélio, esse aspecto eu acho que é muito interessante a gente ampliar um pouquinho, porque a grande dificuldade da mediunidade, até para ser reconhecida pela ciência como sendo um aspecto científico, que ela não tem sempre, é científico aquilo que você, toda vez que você provoca o mesmo estímulo, você tem a mesma resposta, né? Então aquilo é científico, né? Se dá aquele estímulo, tem a mesma resposta. Se aquilo se repetir constantemente, então aquilo é uma prova científica de que aquilo existe, que aquele fenômeno existe e é científico. E a mediunidade não tem essa possibilidade de a gente dar sempre o mesmo estímulo e ter a mesma resposta, né? Então, por isso, ela tem a dificuldade de você entendê-la como ciência. Como a ciência, e a ciência até adotá-la, porque se ela fosse adotada hoje pela ciência, como sendo um aspecto científico, nós teríamos esses médios, né? Que não são moralizados, né? que têm comportamento duvidoso, poderiam se utilizar dessa ferramenta e fazer realmente um grande estrago aí na sociedade, né? Então, esse aspecto então da árvore, que o Adalberto nos lembrou, que a boa árvore não dá maus frutos, só dá bons frutos, né? Ou que da mesma fonte não pode jorrar água boa e jorrar água ruim, uma hora boa, uma hora ruim, é o aspecto que tem que ser trabalhado, é o que tem que ser verificado em quem estiver utilizando, que estiver se aproximando de um médium, né? Se utilizando ou se beneficiando, vamos chamar assim, por uma falta de uma palavra melhor, se beneficiando nesse momento da mediunidade, ou porque ele está em tratamento de saúde em algum lugar, ou porque ele está se recuperando de um processo assim afetivo de família, de afeto, que ele ficou ruim na vida dele e ele não se perdeu nesse caminho. Então, quem estiver atrás e se utilizando da mediunidade, ou se beneficiando da mediunidade nesse momento, em um desses aspectos, tem que observar isso nos médios com quem ele está lidando, ver como que ele é esse médium, né? Como que é, porque esse, o encarnado é que vai dar o aval daquele desencarnado que por ele está se manifestando, que até durante aqui o intervalo, né, a Clarissa falava desse assunto, né, o Fernando falou, e os espíritos encarnados são confiáveis, né? Porque se o encarnado é confiável ou não é confiável, o desencarnado é confiável ou não é confiável, né? Então, com a mediunidade é a sintonia, então nós vamos saber que realmente a sintonia se dará pelos dois lados, pelo encarnado e pelo desencarnado, né? Marinho?
Eu acho que, embora um amigo espiritual de elevado teor moral, de muito conhecimento, de muita bondade, possa se manifestar usando os recursos disponíveis, né? Imagine um médium que seja imperfeito, não é? E de repente aquele médium venha a ser eventualmente um instrumento pontual de uma intervenção de um espírito elevado. Isso pode acontecer. Agora, em via de regra, o espírito superior, ele vai procurar trabalhar sempre com aqueles médiums que também são mais superiores, são disciplinados e são orientados para o bem, não é? Tanto que também vamos aprender com Kardec a observar os bons médiums, não é? Pelos frutos e pela assistência espiritual que eles têm. Em outras palavras, né? para que nós possamos estar sendo acompanhados dos bons espíritos, nós temos um trabalho a fazer. Nós temos que nos moralizar, nós temos que estudar, nós temos que praticar, nós temos que aprender melhor o Evangelho, porque é com eles que os espíritos superiores vão de alguma maneira trabalhar, não é? Então, quando nós temos interesses outros, não é? Quando nós, na casa espírita, na mediunidade, temos atividades que tenham interesses outros, que não sejam apenas o bem, que não sejam em favor do nosso semelhante, nós precisamos ficar um pouquinho em guarda com relação a isso. Nós temos o direito de parar, pensar, desconfiar, para ver se aquilo, de alguma forma, tem fundamento, né? Ou seja, a confiabilidade de um médium está diretamente ligada à intenção que ele tem, ao preparo que ele tem, ao interesse que ele tem de ajudar o semelhante, de tal maneira que facilite a sintonia mais normal, mais regular, mais permanente com os espíritos superiores.
Muito bem. 8h49, Clarissa.
Bom, tem mais uma pergunta de uma ouvinte, a Ana Paula da Vila Bastos. Ela comenta que alguns pastores recebem o Espírito Santo, por exemplo, para o trabalho de cura. Pais de santos, ciganas, recebem outras entidades para trabalhos no bem. Nesse caso, a espiritualidade que se manifesta pode ser chamada de zombeteiras ou são espíritos de luz dispostos a ajudar?
Ana.
Dificilmente a gente pode analisar estas questões de uma forma generalizada, porque isso depende bastante das intenções das pessoas e a gente não pode analisar as intenções. Então a gente sabe, consoante disse Jesus, que o Espírito sopra onde ele quer. Então o fato desses espíritos estarem ali depende das situações de cada criatura, das necessidades de cada criatura também. Então não é bom que a gente analise de uma forma tão superficial como é nesse momento, que a gente não pode aprofundar no assunto, essas situações, porque nós não conhecemos a fonte, que são as pessoas que são utilizadas.
8h50, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando Boa Nova, vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com a pergunta a tema, todos os médiums são confiáveis? Lembra você que você liga para cá, 4435-9020, 997-666-555, para você ligar e também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. E todos aqueles que ligam para cá, ou entram em contato conosco pelo Facebook, pelo e-mail, concorrem como brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, e também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E, na semana passada, as ganhadoras foram a Vilma Visibelli e a Maria de Jesus, da cidade de São Jorge. Elas já foram informadas, então parabéns, podem retirar os livros hoje, a partir das 10 horas até as 11h30 e nas quartas-feiras, às 20h às 21h30, no Núcleo Espírito Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Nós estamos aqui hoje falando sobre a mediunidade com Ana Jaci Guimarães e na semana que vem estará conosco o companheiro Osnir Mantovani com o tema, a pergunta tema, existem maldições? Isso é na semana que vem, porque hoje nós estamos falando sobre a mediunidade com Ana Jaci Guimarães. Ana, vamos aí partir para os destaques da semana. Essa semana nós temos assistido, aliás, né, diversos acontecimentos trágicos na atualidade do planeta, né? Como esse atentado terrorista na cidade de Nice, na França, na última quinta-feira. E a gente pergunta assim, por que a espiritualidade não usou um médium qualquer para avisar o que poderia acontecer e para que as pessoas pudessem ter tentado evitar isso, hein, Ana? Por que a espiritualidade não deu uma ajudinha aí para evitar isso, hein?
Jesus já deu a grande ajuda. É preciso que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então ele disse que toda sociedade em transição sofre conflitos. E a espiritualidade está informando já há algum tempo que nós estamos em transição. Então os conflitos são naturais. É natural que aconteça. Então na transição que está ocorrendo do pior para o melhor, para que estabeleça essa melhoria, é necessário que haja a seleção natural. E isso os espíritos estão anunciando já há bastante tempo que iria ocorrer isso. Então, como a lei a lei de Deus, além dela ser justa, ela é misericordiosa, ninguém vai ficar sem oportunidade. Então, cada criatura terá a sua chance, a sua oportunidade de ser testado nos seus valores, nos valores adquiridos. Então, essa seleção está acontecendo. Os espíritos estão reencarnando em massa e a gente pode analisar a sociedade humana observando aqueles que são, que têm instintos primitivos e aqueles outros que já têm uma forma diferenciada de usar a própria vida a benefício próprio e dos outros também. Então os conflitos estão aí e a seleção está acontecendo. E os espíritos já informaram. Então, a seleção acontecendo, vai haver a separação do joio, do trigo, das ovelhas e dos bodes, uhum, que está acontecendo. E para acontecer isso, há necessidade desse movimento todo. Os espíritas têm questionado bastante o Brasil como pátria do Evangelho, devido à situação bem complicada em que está a governabilidade do nosso país. Eu vejo isso com olhos muito otimistas. Por quê? Porque nunca a gente imaginou que aquelas pessoas poderiam passar pelo crivo da responsabilidade comportamental como está acontecendo agora. Então, é a separação do joio do trigo. Aqueles próximos que virão estarão já credenciados de uma forma educada de saber que o seu comportamento tem que seguir uma normativa, porque ele vai saber que a sociedade está enxergando. E hoje as coisas estão ficando muito às claras. Já não se pode falar nada sem olhar se a pessoa está com a maquininha na mão para registrar tudo. Então, quando você falar, tem que falar com responsabilidade, porque tudo está sendo registrado. Não existe nada que fique mais escondido. Onde quer que você vá, os olhos das pessoas estão em cima de você. Então, se você não consegue ser honesto por sua responsabilidade, porque você deseja ser honesto, você vai ter que ser honesto, porque a coisa está complicando para os desonestos. Então isso é uma coisa boa. A gente tem que ver com otimismo e esperançosos de que esse mundo que vai haver entre o equilíbrio entre o bem e o mal está acontecendo e nós estamos participando deles. E o espírita, então, tem uma responsabilidade muito maior ainda, porque nós estamos participando ativamente, uhum, dessa transição.
8h56, Clarissa, tem mais movimentos aí pelas nossas redes sociais?
Bom, o Salomão de Mauá ligou para cá. A gente tinha comentado sobre os jovens, né? Sobre as dificuldades que os jovens podem enfrentar no começo da sua vida. E ele faz uma pergunta em relação a esses erros possíveis que podemos cometer. Quando jovens, será que tínhamos o mesmo pensamento de hoje? E ele até faz um comentário, que o tempo é mudança, ninguém nasce perfeito, né? Então, o que a gente teria para comentar a respeito dos possíveis erros que podemos cometer na juventude?
Ana?
Sem saudosismo, todavia encarando os fatos como aconteceram. Havia um respeito muito grande na família. As pessoas que agiam erradamente, tinham comportamento, sempre existiu. Então, a sociedade humana, que foi passando por modificações estruturais ao longo dos erros, do tempo, foi se modificando. Mas vamos falar dos anos 50 para trás, ou dos anos 60 para trás. O núcleo familiar tinha um tipo de comportamento que podia até não ser tão honesto assim, mas era de respeito. Papai falava e a gente respeitava a palavra do papai, mesmo que não concordasse com ela. Uhum. Mamãe estava presente dentro do lar, de alguma sorte, pontificando ali e harmonizando a situação dos filhos. E uma grande quantidade de filhos, diga-se de passagem, que iam aprendendo desde cedo a se responsabilizar pelos irmãos mais novos. O tempo passou e chegamos à década de 60, que foi um período crucial na sociedade odierna, que foi o período em que houve a liberação da mulher, digamos assim. E um movimento muito importante, todavia prematuro, da forma que foi encarada. Então houve uma liberação uma liberdade sem muita responsabilidade. Isso desestruturou a família, porque, de repente, a mulher se viu na contingência ou na situação, ou então ela achou que já podia entrar numa competitividade com o homem, que é uma coisa justa, porque a mulher, apesar da fragilidade orgânica em termos de cérebro e inteligência, não tem diferença nenhuma. Mas a corrida foi muito violenta e pegou desprevenida a sociedade. O que que ocorreu? Os filhos foram ficando abandonados, foram ficando sozinhos e colocados na mão de terceiros que não tinham o mesmo critério e o mesmo valor da presença materna e paterna. Isso desestruturou a família. Hoje, nós podemos falar que temos uma família? Não. Está desmembrado. Porque que é família? É uma sociedade. Uma sociedade composta por pai, mãe, filhos, que se encontram, que conversam, que trocam ideias, que estabelecem planos e rumos para essa sociedade. O que não tem? A mulher está muito ocupada, o homem está muito ocupado, ou então, irresponsavelmente, ele abandona a responsabilidade dos filhos na mão da mulher. E ela não tem condições de sozinha orientar. Então, o que a gente vê hoje são adolescentes carentes de afetividade, carentes de mãe, carentes de pai. Esses meninos estão sendo conduzidos nas mãos de pessoas que estão levando-os por caminhos ínvios, difíceis, do alcoolismo, do tabagismo e das drogas, de forma geral. Há uns 30 anos atrás, a gente via escrito nos muros, lá no Rio de Janeiro, dizendo assim: tome conta do seu filho antes que ele seja adotado por um traficante. Hoje, a gente pode dizer que a maioria dos nossos meninos foram adotados pelo alcoolismo, que está sendo um processo terrível na sociedade familiar. Então, fazer o caminho de volta ao lar. Os pais que comecem a enxergar os seus filhos como dotação divina, que ele precisa orientar, que ele precisa estar do lado, e que a mãe veja também que o lar é responsabilidade quase que totalmente sua. A antiga vestal do lar deve retornar novamente, que ela trabalhe fora, mas veja o tempo que ela pode oferecer para a sociedade familiar. Então, que o lar volte a ser essa célula da sociedade e que esteja sadia, que esteja boa, para que o organismo social comece a se reabilitar novamente e a gente tenha uma sociedade mais harmônica e mais feliz. Para isso estão vindo esses espíritos que estão reencarnando com uma visão diferenciada. A gente vê isso nas crianças e a gente começa a ver isso nos adolescentes, que já não compactuam com essa juventude desarvorada.
9:01, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, mas eu vou deixar uma pergunta para a Ana. Ana, o que que nós devemos fazer quando um médium chega para nós e diz assim: vai acontecer isso, vai acontecer aquilo na sua vida? Você vai responder já para a gente, porque agora o Manudim vai fazer as inserções comerciais. Você continua ligando para cá, 4435-9020, 997-666-555. Vamos voltar já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Onas Minis, o prazer de comer bem e barato. Mini salgados e mini churros para sua festa ficar uma delícia. Ligue e encomende coxinha, bolinho de queijo, de carne, calabresa com queijo, quibe, bolinho de presunto com queijo. Que delícia. Mini churros de doce de leite, de chocolate, beijinho, banana, goiabada e paçoquinha. Donas Minis. Ligue e peça mini churros e mini salgados. Telefones 3380-6767 e 3380-6464. Encomendas para festas e eventos em geral. Delivery a partir do meio-dia. Agora também com café da manhã. Donas Minis. Mini salgados e mini churros para sua festa ficar uma delícia. Donas Minis Fast Food. Lanches em geral. O prazer de comer bem e barato. De segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Aos sábados, das 9 às 18 horas. Donas Minis Fast Food. Donas Minis Fast Food.
Sexta, dia 22 de julho, tem bailão Fernando e Sorocaba na Pousada dos Pescadores. E a Rádio ABC vai sortear um par de ingressos pra você.
Que saudade, amor.
Fernando e Sorocaba, uma das duplas de maior sucesso do momento. Pra concorrer, compartilhe o post da promoção no Facebook da Rádio ABC e diga que você quer curtir esse super show. E você também pode concorrer pelo WhatsApp no 95300-8475. O resultado sai na quinta, dia 21, no ABC em Dia. Fernando e Sorocaba, na Pousada dos Pescadores. Você só vê com a rádio que está ao seu lado.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.in .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Thank you.
9:08, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova ao vivo pela ABC. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, 4435-9020 e 997-666-555. Antes da gente retornar aqui ao tema de hoje, que é a pergunta tema, todos os médiuns são confiáveis, nós vamos passar aqui o microfone para o Valdir Manente, que tem informações para dar para a gente aí. Fala, Valdir.
Bom dia, prezados ouvintes. É reforçar o convite que já foi feito para estarmos junto com a nossa companheira lá no Núcleo Espírita, o Semeador, a Ana Geissi. Após o encerramento deste nosso encontro aqui na rádio, ela estará conosco lá proferindo uma palestra, né?
Daqui a pouquinho.
Daqui a pouco. É na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André. E amanhã a oportunidade também de vê-la para a sala no Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, que fica na rua Bela Vista, número 125, aqui em Santo André também. Então fica aí o convite para que possamos estar abraçando essa querida companheira.
Valdir, eu acho que é sempre um prazer a gente poder ver e abraçar a Ana, mas eu queria dizer que é mais importante ouvi-la, viu?
Aliás, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Usufruindo bastante desse conhecimento da Ana aqui. Bom, Ana, nós estamos aqui, as perguntas estão chegando num volume aqui acentuado, né? Então, quero lembrar você, né, que você que liga para cá, participa, você concorre com o brinde ao Livro Espírita. E o ganhador do livro da primeira hora de hoje foi o José do Parque Capuava. José, parabéns, você ganhou o livro da primeira meia hora. Da primeira hora de hoje, você pode retirá-lo lá no Núcleo Espírita do Semeador, hoje, das 10 às 11h30, assim como todos os sábados, e também às quartas-feiras, das 20 às 21h30. Daqui a pouco a gente anuncia o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Lembrando também que no próximo programa estará conosco o Osmir Mantovani com o tema Existem Maldições? E hoje está conosco a nossa companheira Ana Jaice Guimarães, atuante tarifeira do Grupo Espírita Caminho da Esperança, lá do Rio de Janeiro, falando a pergunta tema, todos os médiuns são confiáveis? E eu tinha deixado uma pergunta para você, né, Ana, quando nós encerramos aqui a primeira hora, que é o que é que nós devemos fazer quando um médium chega para nós e diz assim, olha, vai acontecer isso na sua vida, vai acontecer aquilo, o que, que a gente faz? Se desespera?
Não, diz muito obrigado pela sua atenção e a gente vai embora bem tranquilo.
Tu tem muito o que fazer, não, né?
Não.
Bom, Ana, nós estamos aqui repleto de perguntas. Vamos então tentar resolver essas perguntas. Estão chegando aqui bastante, aqui por sinal. Está chegando uma pergunta aqui que a gente ia perguntar para você. Uma pergunta que estava já agendada para a gente fazer para você. Como é que a gente faz para saber se uma mensagem assinada por um espírito conhecido é uma mensagem autêntica? E chegou uma pergunta da nossa ouvinta Odila, obrigado Odila pela sua contribuição, dizendo assim, que o marido dela, no passado, o marido dela já está desencarnado, já faz 23 anos que está no plano espiritual, mas no passado ele psicografava mensagens de João 23, e ela quer saber assim, o que ela faz com essas mensagens aí? Então, o que a gente tem para dizer a respeito disso? Dá para confiar em todas as mensagens que vêm? Autenticamente, são mensagens autênticas? O que a gente faz com uma mensagem dessa, que essas mensagens que foram psicografadas há algum tempo aí?
Veja bem, minha senhora, se porventura isso lhe agrada como uma lembrança do seu marido, então guarde com carinho, deixe lá no cantinho da gaveta. Todavia, se estiver ocupando espaço e a senhora não tiver tanta ligação assim afetiva, pode destruí-las, deixar de lado. Porque o importante mesmo é o que tem no Evangelho, aquilo que já foi dito há 2000 anos por Jesus e que a senhora pode pegar com muito carinho, analisar e guardar no seu coração e também colocar em atividade na sua vida diária. E as mensagens são importantes na situação afetiva que tem, mas não terá assim uma importância muito grande no que diz respeito à sociedade, regra geral. Quando ela tem essa importância, naturalmente ela é divulgada.
O Ademir da Vila Assunção ligando para a gente aqui, obrigado Ademir pela sua ligação, dizendo assim que o programa está excelente. Ele fala assim, se falando de mediunidade, qual é a diferença entre Chico Xavier e João de Deus?
Oh meu Deus, é a diferença que existe entre a água e o óleo. Cada criatura é uma criatura, com as suas inclinações, com seu temperamento, com seu caráter, com a sua forma de ser. Então, a gente não pode estabelecer quadro comparativo entre Jesus e Confúcio, Jesus e Buda. Absolutamente. Cada um faz a sua tarefa, faz o seu trabalho, e a questão da análise de tudo isso fica por conta da justiça divina.
Clarissa.
Bom, é, quem também mandou uma mensagem pra gente, com muito carinho, mandar um abraço pro companheiro Edson Lorenzini. Ele mandou bom dia, amigos, no Facebook, né? Excelentes perguntas e respostas, muito esclarecimento e aprendizado. Forte abraço a todos, extensiva convidada Ana Jaici. O nosso carinho também, né, o Edson Lorenzini. E a Erika Reps mandou uma pergunta. Ela disse que se alguém que vive num outro país, né, ela até comentou, um brasileiro vive nos Estados Unidos, mas trabalha como terapeuta num hospital psiquiátrico, com conhecimentos espíritas, comete equívoco por receber salário nessa profissão?
Absolutamente, é o trabalho. É
um trabalho profissional,
e,
né?
Não, a gente, como é que vai sobreviver se não houver o trabalho profissional e a remuneração? Então não
Bom,
tem nada.
Marinho.
É, e talvez eu peço permissão aqui para adicionar um comentário, que nós temos que observar que vários profissionais nos seus vários campos de atuação, quando exercem essa profissão com responsabilidade, com amor, quando exercem essa profissão com carinho, pensam no semelhante, honram essa profissão, elas também são ajudadas espiritualmente, né? Ou seja, não é porque o médium que atue voluntariamente com o médium centro espírita seja o único a ser ajudado pelo plano espiritual, né? Então, no caso desta companheira, essa ouvinte que fez essa pergunta, não há dúvida que ela se insere nisso também, porque no instante que ela estiver desempenhando a profissão dela com honradez, com um intuito sincero, com um profissionalismo honesto, ela também estará sendo ajudada espiritualmente nos limites das circunstâncias possíveis ali.
E lembrando também que sempre é possível colocar o Evangelho em tudo que a gente faz, né? Em todas as passagens, né?
Muito importante, né? As pessoas que fazem da sua profissão a sua religião, a sua profissão, a sua religião, ou seja, que a pessoa não defina, ela não separe a religiosidade dos seus atos na vida profissional e na vida religiosa dela, dentro do centro, ou dentro da igreja, ou dentro da sinagoga, ou dentro, ela é uma, e na vida profissional ela é outra, aí nós voltamos a Jesus, de uma mesma fonte não pode jorrar duas águas, uma boa e uma ruim. Você não pode ser bom dentro da sua religião e ser ruim dentro da sua profissão, aí está em desacordo, aí é uma desarmonia. E não, você tem que ser igual, você tem que sempre usar o Evangelho em todos os momentos, todos os tempos, onde quer que você esteja, no que você estiver fazendo, inclusive quando você estiver atendendo as pessoas, se relacionando com elas, sempre mandando a sua mensagem, nem que seja subliminar, nem que seja assim mental, uma mensagem assim de amor, dizer para você pensar, eu te amo, de Jesus te ama, você vai ser feliz, calma, tenha paciência, mande, nem que seja uma mensagem mental, mande para outra pessoa, quando se perceber que a outra está aflita, mande uma mensagem para ela, calma, Jesus te ama, tenha paciência, sabe, isso tudo vai ajudar com quem você está se relacionando.
Né? Manda uma mensagem de paz, né? De Marinho, paz. Você queria fazer um comentário?
Não, eu queria só registrar aqui a pergunta de um ouvinte, da ouvinte Santinha, que pergunta a respeito das crianças, se é possível o espírito de uma criança, quem desencarnou criança, transmitir alguma comunicação.
Dá, Ana, um espírito de uma criança que desencarnou criancinha, mandar uma comunicação?
É, a gente vê que ainda há um desconhecimento muito grande da vivência no mundo espiritual. Vamos recordar que quando reencarnamos, dependendo da situação moral do espírito que reencarna, nem sempre ele perde a sua individualidade como adulto ao reencarnar. Então, na maioria das vezes, a criança reencarnada, o bebezinho, e até aos 4 anos de idade, ele tem uma visão adulta da vida. A partir dos 4 anos, quando o cérebro já vai tendo a sua conformação, da forma que ele vai ficar, porque até os 6, 7 anos o cérebro ainda está em formação, ele vai perdendo a sua individualidade adulta e vai se tornando criança a partir dos 4 anos. Então, quando retornamos ao mundo espiritual, é bem comum que a gente reincorpore a idade adulta, e para haver esse tipo de relacionamento. Então, comunicação de criança eu acredito que não seja uma coisa muito comum e nem muito objetiva.
Bom, são 9h18, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programasbn@gmail.com. Bom, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, começando aqui com a Clarissa. Clarissa, o que os pais podem fazer para ensinar seus filhos a valorizarem a vida espiritual?
Bom, mostrando para eles que é algo natural, que é algo inerente, né? Existe, independente da nossa vontade, e ensinando o respeito, a compreensão desse mundo.
Ana, é correto as pessoas procurarem médiums antes de tomar decisões ou para saber dos seus futuros?
Não. A pessoa vai perdendo a responsabilidade pelos seus atos. Uhum. Melhor não.
Hélio, na época de Jesus, já existiam pessoas que se comunicavam com os espíritos?
Já.
Já. Fernando, por que nem todas as pessoas conseguem se comunicar com os espíritos e receber informações deles?
Porque nem todos são médiums de uma forma mais ativa. Por isso, tá? Só aqueles que realmente têm a mediunidade de uma forma mais ativa conseguem realmente essa comunicação. É um dom.
Marinho, por que algumas pessoas recebem espíritos nas suas próprias casas e outras pessoas recebem nos centros espíritas? Qual que é o local adequado para receber espírito, hein?
Não é local adequado. A sintonia é plenamente mental e emocional e sentimental. Então, aonde ideia liga, ali estão os espíritos se comunicando.
Clarissa, alguns médiuns não cobram nada, mas eles dizem assim, não, dá o que você quiser, né? Não sei o que e tal, o que te manda o coração. Isso é correto?
Jesus já nos dizia, né? Dai de graça o que de graça recebemos, né? Então, se podemos ser instrumentos humildes de oferecer o amor, o consolo, já estamos com certeza recebendo muito mais do que imaginamos.
Ana, médiuns podem ganhar presentes em retribuição aos seus serviços?
Melhor não. Sempre não.
Hélio, como os espíritos escolhem os médiuns com os quais eles vão se comunicar?
Primeiro por uma afinidade, né? Afinidade. Em segundo, pela ferramenta, né? A melhor ferramenta é a que você utiliza melhor para fazer o melhor serviço, né?
Fernando, é possível que mesmo um médium dotado de excelentes qualidades morais transmita mensagens não confiáveis?
Sim, se ele baixar realmente a sintonia dele, ele pode captar realmente a espíritos que não tenham realmente um intuito muito salutar.
São 9h21, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeia da Boa Nova. Você vai ligando para cá, 4435-9020, 997-666-555. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook e faz lá o seu post. Tecnicamente, nós não estamos conseguindo alimentar a nossa página nesse momento no Facebook, mas estamos recebendo as mensagens pelo Facebook, pode mandar normalmente. Bom, nós estamos aqui caminhando para os momentos em que a Ana daqui a pouquinho vai estar nos deixando aqui para ir lá para o Núcleo Espírito Semeador, porque às 10 horas ela vai estar falando com a gente lá. Ana, você, lá no início do programa, eu tinha pedido para você que falasse uma palavra em relação ao tema de hoje. Que o tema de hoje é exatamente esse, se existem médiuns confiáveis, né? E você usou a expressão bom senso. O que é que a expressão bom senso tem a ver com o tema de hoje, a mediunidade?
A capacidade da criatura de analisar aquilo que é correto daquilo que não é correto. Vamos lembrar que a vida é um instrumento que a divindade nos concede para a evolução. Então, as coisas que eu faço representam a minha responsabilidade. Se elas dão certo, graças a Deus, que bom que eu estou acertando. E se der errado, equivale a dizer que foi uma experiência que não deu certo. E então eu vou recomeçar. Se eu permito que outras pessoas tomem decisões a respeito da minha vida, a respeito das coisas que se referem à minha vida, eu estou tirando a minha responsabilidade. E, naturalmente, o bom senso diz que as vitórias serão para aquelas pessoas que orientaram. Como as derrotas também me deixarão na irresponsabilidade. Uhum. E o que é que eu estou fazendo da minha vida?
9h23, Clarissa.
Bom, quem passou na nossa página do Face, queria fazer um comentário, foi o Ricardo Hudson, que esteve aqui conosco, né, no último programa. Ele disse que ele está nesse momento na Rádio Boa Nova gravando, mas está em sintonia conosco. Então, mandar um abraço para ele, né? O José, do Parque Capuava, ele enviou uma pergunta para a gente. Ele ligou para cá e ele disse: gostaria de entender melhor por que nesses atentados pelo mundo, e principalmente na França, como nós vimos recentemente, está morrendo somente gente inocente.
Ana, quer responder?
Inocente é uma forma de a gente analisar. Porque quando nós falamos inocente, a gente pensa, uma criança é um ser inocente. Mas quando nós pensamos em termos de espírito, a gente vai ver que é diferente. Uma criança é um ser que já viveu muitas vidas, teve a oportunidade de fazer realizações positivas e negativas também. Então, essa inocência tem que ser entendida de uma forma diferenciada. Não é porque é criança que é inocente, porque é um espírito com experiência de outras vidas.
Ô Ana, a gente sabe que Kardec, ele se apoiou em alguns médios para obter dos espíritos as respostas usadas para organizar a codificação da doutrina espírita, né? Já foram vários que usaram ele, né? Que Kardec utilizou para ajudar eles, né? São conhecidos os cuidados que o Kardec teve para garantir a autenticidade das comunicações e que esses outros amigos também tiveram?
Sim. Basicamente, se conhece que Kardec utilizou 10 médiuns adolescentes para receberem as informações das perguntas que ele formulava. E ele estribou bastante o seu bom senso, que ele é considerado por Camille Flammarion como bom senso encarnado. Ele utilizou uma metodologia que o Espiritismo tem e que para nós é importantíssima: a universalidade dos ensinos. Então, ele não se baseou apenas naqueles 10 médiuns que ele tinha. Onde quer que ele soubesse que houvesse um médium confiável, ele enviava as indagações. Inclusive, para o Brasil, ele enviou algumas indagações e, recebendo a resposta, ele checava para ver que... com as diferenças de expressões idiomáticas, ele percebia que o fundamento era igual. Então, foi esse o senso que ele utilizou para fundamentar a doutrina espírita e dar a ela a confiabilidade da universalidade dos ensinos.
Agora, Ana, nos casos de reuniões mediúnicas, de tratamentos de saúde e de cirurgias espirituais, é possível saber se se trata de um charlatanismo que está envolvido? Em outras palavras, quais são as principais evidências do charlatanismo nesses casos de tratamentos médicos, cirurgias, atendimento pessoal? Como é que a gente sabe se tem um charlatão por trás ou não?
Vamos fazer uma análise precisa pela nossa forma de pensar. Se você é espírita, consciente disso, você sabe que as enfermidades têm uma origem no espírito, parte da nossa psicosfera espiritual. Então, ela é a responsabilidade que assumimos no passado. Então, geralmente, o espírita consciente não procura esses recursos da mediunidade para sanar as suas anomalias. Ele sabe que o seu comportamento pode perfeitamente modificar. Aqueles que buscam não têm o conhecimento necessário para saber de que a coisa é superficial. Porque mesmo do tempo de Jesus, todos aqueles que foram curados por ele desencarnaram depois. Então, como o cristianismo não veio para curar corpos, o espiritismo também não, mas sim para curar as almas. E o charlatanismo, nesse sentido, como as pessoas conhecem o efeito placebo, como conhece o pensamento das pessoas, como nós somos bem direcionáveis, as pessoas utilizam isso. E aqueles que são utilizados nesse sentido têm a impressão de que realmente receberam alguma coisa importante e divulgam isso. E quando percebe que não aconteceu, eles não têm coragem de dizer que não aconteceu. Então, continuam sendo enganados. Isso vai acontecer sempre. Enquanto a humanidade for assim, vai acontecer.
Marinho?
Eu gostaria aqui de destacar os trabalhos que o nosso querido companheiro Edson Lorenzini desenvolve nessa área, né? E a gente deve destacar o grande esforço que ele faz, nas suas atividades, de dizer para todos que o que mais importa, que a verdadeira cura, está nas palestras que eles ouvem, né? E a propaganda, vamos assim dizer, no bom sentido que ele faz, para todos aqueles que buscam a sua mediunidade, que ele estimula para que as pessoas ouçam o nosso programa, dentro dessa mesma linha, de que será através do ensinamento, será através da transformação moral, que a verdadeira cura estará chegando, né? Então é muito interessante a acolhida que ele faz a todos, mas o estímulo que ele transmite para que as pessoas não deixem de ouvir a palestra. E nós notamos também o interessante que todas as vezes que todas as reuniões dele são precedidas de uma palestra, que ele pessoalmente permanece ali na palestra, né, dando o exemplo da importância que existe para que as pessoas busquem a verdadeira transformação como a maior cura que ele pode colocar. Explicitamente ele faz isso, todos os trabalhos dele. É louvável.
Fernando?
Como Jesus falou, né, ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Então a necessidade realmente do sofrimento do ser faz com que ele seja levado, ou ele busque realmente uma alternativa para a cura, né, para o tratamento. E como a Ana falou, realmente o tratamento se dá pela transformação do indivíduo, tá? E para que ele possa se transformar, ele tem que conhecer, né, buscar esse conhecimento para interpretar a vida de uma forma muito mais ampla.
Bom, são 9h30, virou agora aqui no Digital do ABC, 9h30. Ana vai nos deixar agora para se encaminhar lá para o Núcleo Espírito Semeador, né? Aliás, a sua apresentação lá hoje faz parte das comemorações dos 25 anos do Núcleo Espírito Semeador e também dos 20 anos aqui do programa Semeia da Boa Nova. Ana, então a pergunta que eu não posso deixar de fazer de novo para você: todos os médiuns são confiáveis?
Não.
Não, né?
Não são. É, porque já dissemos antes, a mediunidade é a moral. A moralidade é a pessoa que coloca pelo seu comportamento, pela sua vida. Então, o médium nunca vai deixar de ser médium, médium verdadeiro. Agora, ele vai ser utilizado pelos espíritos com os quais ele vai sintonizar. Se a sua vida se volta por um caminho ínvio, naturalmente os espíritos que estão na mesma sintonia vão utilizá-lo. Não são confiáveis, porque eles mentem, eles enganam com a maior naturalidade, como faz os encarnados também. Uhum. Se ele, o médium, se conduz pelo caminho do equilíbrio, da honestidade, da honradez, então ele se torna confiável, porque estará sintonizado com espíritos do mesmo quilate. Uhum.
Bom, Ana, muito obrigado pela sua participação aqui hoje com a gente no Semeia da Boa Nova e esses ensinamentos maravilhosos que você deixou para a gente aqui, por enquanto.
Nós é que agradecemos e esperamos, naturalmente, que a notícia espírita se espalhe pelo mundo e as pessoas comecem a entender a vida por uma visão mais equilibrada, de um senso mais lúcido, para que possam tirar o melhor da existência, que é muito curta. Não importa o tempo que a gente demore aqui, em termos de eternidade, é bastante curto. Que Deus abençoe a todos.
Obrigado, Ana. Nós vamos deixar uma pergunta no ar, que nós vamos responder já já, que é: por que que uma das recomendações mais usadas nas casas espíritas é que os médiuns, os frequentadores, pratiquem preces e observem a vigilância? Por que que isso acontece? Nós vamos voltar já já, não muda a emissora não, que nós vamos retornar dentro de alguns instantes.
ABC. Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Todo domingo às 10 da manhã, você ouve Casa Sertaneja, com Paulinho 5J e Elias Oliveira.
Casa Sertaneja.
Seja bem-vindo à Casa Sertaneja, aqui na Rádio ABC.
A padaria Boa Viagem oferece uma grande variedade de produtos, com receitas exclusivas. Nesses mais de 30 anos, a empresa construiu o prestígio do nome Boa Viagem, baseado nos melhores conceitos de qualidade em produtos e serviços, aliados a um relacionamento honesto e transparente, com todos os clientes, funcionários e fornecedores. A padaria Boa Viagem agora está servindo almoço self-service. São mais de 20 opções entre deliciosos pratos quentes e requintadas saladas. Rua Mário Rossi, número 12, no centro de São Bernardo, em frente à loja Calunga.
Oi, Adivã, qual a dica para se defender do inverno e mandar o frio para escanteio?
Ayrton, é só participar da promoção do programa Interatividade. É fácil, não é mesmo, Roberto Nali?
Você, fã ou torcedor do Barça, participe da promoção da Rádio ABC e da M Sport Press, respondendo: quantos atletas brasileiros jogam na equipe do Barcelona? Cadastre-se, você poderá ganhar um agasalho esportivo de um time campeão. Visite a página oficial da Rádio ABC no Facebook e curta, porque o seu nome vai para sorteio, que será realizado no programa Interatividade, sábado, dia 23 de julho. Participe!
O Autoposto Ipiranga Ramalhão 1, da Avenida Coronel Seabra, esquina com a Rua Carijós, na Vila Alzira. O Autoposto Ramalhão 2, da Rua Javri, número 9, Vila Eudízia. E o Autoposto Monte Carlo, da Rua Jorge Beretta, 960, no Parque Erasmo Assunção, em Santo André, são considerados pelos seus clientes como os melhores no atendimento, na qualidade da troca de óleo do motor do seu carro e pelo capricho na hora da ducha. Autoposto Ipiranga Ramalhão 1, Ramalhão 2 e Autoposto Monte Carlo querem você como amigo e cliente. Participe do programa Tardes de Emoções e concorra a R$100 em combustível todos os meses.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até as 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
9:38, estamos retornando aqui para os últimos minutos, né? Vamos chamar assim a última meia hora do Semana Boa Nova, que já começou às 9:30 nessa meia hora aqui. E nós vamos juntos até às 10 da manhã. Hoje nós estamos falando sobre a mediunidade. A pergunta a tema é: todos os médiuns são confiáveis, né? E quero lembrar você que no dia 13 de agosto nós teremos aí uma apresentação do nosso querido Fernando Laura lá no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano. Um show beneficente, com toda a renda revertida, 100% da renda revertida para os trabalhos assistenciais da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Um show maravilhoso, você não pode perder. É um tributo a Emílio Santiago e ele é um cantor espetacular. Hélio queria fazer um comentário, né?
É, sim, porque quem gosta da boa música, da música de qualidade, bons arranjos, e principalmente do Emílio Santiago, deve ver o show, que é um show muito bom, de muito bom gosto, muito bem produzido, né? Porque mesmo porque o Fernando também, ele é uma pessoa oriunda dos meios espíritas, nasceu dentro do centro espírita, né? Nasceu dentro do centro espírita, os pais são espíritas, enfim, é gente do nosso meio que hoje é um grande profissional.
Fernando queria fazer uma pergunta.
Eu queria saber os ingressos, onde eu compro.
Pois é, lá na hora, os ingressos serão vendidos na hora no show, lá no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano, né? Talvez depois, antes serão abertos alguns postos aí para venda, mas eventualmente a gente vem depois informar. Muito bem, são 9:39, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semana Boa Nova, hoje com a questão da mediunidade em foco. E aí eu tinha deixado uma pergunta aqui para os nossos companheiros da mesa, que é: por que uma das recomendações mais usuais que os centros espíritas fazem aos médiuns e os frequentadores em geral é a prática das preces e a observância da vigilância? Por quem? Fernando?
Orai e vigiai, não é? retomando Jesus. A questão do quê? De ter ideia realmente o conteúdo mental que nós temos. De acordo com o nosso conteúdo mental, que muitas vezes nós não expressamos por uma o quê? Necessidade social. Olha, eu não posso falar isso aqui e tudo mais, mas eu emito meu pensamento. E uma vez que eu emito meu pensamento, o teor dele, a sintonia, acaba me sintonizando com mentes que pensam da mesma forma. Mentes encarnadas e desencarnadas, principalmente. E aí eu sofro o quê? Uma influenciação pelo teor. E é por isso que a gente recomenda o ouvinte a utilizar o tempo, muitas vezes, livre, para que esse tempo não seja ocioso. Tempo livre é uma coisa, ocioso é outro. Então, se eu tenho um tempo livre, eu posso buscar coisas salutares ou não. Por isso a necessidade de o quê? De fazer boas leituras. Há pouco tempo nós estávamos falando aqui das obras básicas, tá? Leio o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, obras póstumas. Então, além, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente. Então, há uma necessidade realmente de mudarmos a nossa sintonia. Constantemente, em conversas, nossas conversas não são tão salutares. Os programas televisivos, que muitas vezes a gente sintoniza, não são muito bons. Nem sempre escutamos o Semeando a Boa Nova, não é? Então a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem para o nosso refazimento, para a gente se refazer de uma forma positiva. E aí realmente a gente vai sintonizar cada vez mais com bons espíritos.
O médium, né, complementando o que o Fernando falou, para ele entrar em contato com bons espíritos, ele tem que ser um médium que busca aperfeiçoamento moral. E a oração que oferece para ele? Primeiro, fortalecimento espiritual, contato com os bons espíritos. Quando ele solicita o amparo dos bons espíritos para conduzir ele no melhor caminho, para auxiliá-lo a fazer boas escolhas, para intuí-lo nas decisões a tomar. E a vigilância, o que faz? Com que ele observe as suas condutas, né? Então, a vigilância faz com que ele veja qual os sentimentos que ele possui, onde ele precisa melhorar. Então, toda essa conexão com a espiritualidade, como o Fernando comentou, é uma decisão do médium, né? Porque ele escolhe a sintonia que ele quer ter, através dos seus pensamentos, dos seus atos, dos seus sentimentos, né? Então, o médium, para ele ser confiável, ele precisa buscar, se esforçar no caminho da moralidade, no caminho seguindo os passos de Jesus, né? Buscar observar os exemplos de Jesus e colocar em prática na sua vida, né?
Muito bem, são 9:43. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi Materiais de Construção, telefone 4451-7950. Também somos apoiados nesta meia hora pela farmácia homeopática Calêndula. Telefone 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Nós estamos falando sobre a questão da mediunidade. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Bom, gostaria de mandar um abraço para Ive Della Nossi, Eucibília Silva, Ricardo Hudson, Edson Nerenzini, Erika Reps, o Eros também, que participou do nosso programa hoje, Andréia Borges e Magali Santeu. O Dudu Lopes ligou para cá, parabenizou a todos pelo programa e mandou um abraço.
Dudu, um abração para você. Aliás, Dudu Lopes, amanhã, todos os domingos, né? A partir das 20 horas, Amigos para Sempre, né? O programa do Dudu e da doutora Nilva, todo domingo às 20 horas aqui na ABC, um programa maravilhoso. Dudu, você está de parabéns, viu?
Mandar um abraço pro Davi, que lá da cidade de Itu nos ouve, e mandou uma pergunta pro WhatsApp. A pergunta tema, né? Como podemos saber se o médium que nos atende é confiável ou não? Existe algo que a gente pode analisar?
Hélio.
Acho que foi bastante... foi dito desde o início do programa, estão trabalhando esse tema, né? A questão da sintonia. Como mediunidade é sintonia, essa seria a melhor definição para mediunidade. A meu ver, é assim, o que é mediunidade? Mediunidade é sintonia. Você tem que ver como diga-me com quem andas, eu te direi quem és, né? Se você observar a vida dele, como ele se comporta, como ele age, quem são os amigos, quais são os seus gostos, você começa a imaginar quais são suas companhias espirituais também, né? Quer dizer, você começa a ter uma referência. Né? E como disse o Marinho também aqui durante o programa, isso não impede que, ocasionalmente, de uma forma... se for necessário, a mediunidade pode utilizar mesmo uma pessoa, um médium não com tantas qualidades morais, para uma ação específica, numa emergência, numa casa, pode ser utilizado. Mas normalmente não é assim que acontece. O espírito, a mediunidade é sintonia. O que está do lado de cá, o que está do lado de lá. Quer dizer, essa parte é onde nós podemos servir para nos amparar para uma análise, porque da mesma fonte não jorra dois tipos de água, água boa e água ruim, né?
Fernando?
Interessante que o Hélio falou de uma necessidade, né? E aí uma questão de responsabilidade. Durante muito tempo, realmente, os espíritos verificavam realmente as pessoas que tinham em mãos, né? Principalmente no passado, e eram aquelas que realmente era possível se usar. Como a evolução é uma constante, as pessoas foram se modificando, se aperfeiçoando, e obviamente os espíritos também. Então eles contam com pessoas mais aptas. E nós, tá? Não só como médios ostensivos, aquele médio que vê e percebe e tal, mas como seres humanos, na parte da sociedade, a gente tem que se melhorar. Por quê? Se a gente quer ser, digamos assim, instrumento do plano espiritual, do bom plano espiritual, nós obviamente temos que A gente tem que se melhorar. Eu tenho que ter condutas melhores para que eu consiga uma sintonia com um espírito melhor. Agora, se toda vez eu tenho condutas inadequadas, uma vida desregrada, comportamentos que são o quê? Muitas vezes chulos, violentos, eu vou sintonizar com quem? Não tem jeito. Então, quando se fala da necessidade de orar e vigiar, do evangelho no lar, de realmente o quê? Fazer uma prece, uma oração, é para que eu comece a despertar a minha responsabilidade dos meus atos, como Santo Agostinho falava. Passe o dia, no final do dia, dá uma varredura no dia inteiro. Fala assim, nossa, naquela hora do almoço eu falei mal do meu chefe. Ah, naquele tempo aqui eu não fui bem. Então, amanhã eu já não vou fazer isso. Eu vou ter um comportamento diferente. Então, toda vez que eu me esforço por ser melhor, eu começo o quê? Modificar a minha sintonia. Lembrando que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, tá? Então, a gente ainda vai cometer alguns equívocos. Agora, se toda vez eu procurar e me empenhar verdadeiramente em corrigir, o plano espiritual vai falar assim, puxa vida, aquele indivíduo ali está se melhorando, a gente já pode utilizá-lo, porque cada vez mais ele está se empenhando. Comete uns errinhos daqui e de lá, vai fazer o quê? Mas já está em sintonia conosco. E é isso que a gente tem que ter em mente.
Bom, lembrando sempre que também a Ana falou aqui, agora há pouco, que a mediunidade ela é a moral, né? Ela, como ferramenta, é uma ferramenta. E é lógico, se você é um espírito que você quer mandar uma música, né? Você vai utilizar um médium músico. É uma ferramenta melhor. Ela está adequada para... É uma sintonia... É muito mais fácil. Se você é um médico, se você quer mandar um novo processo cirúrgico, você usa um espírito, um médium encarnado, que seja médico, né? Que esteja da área da saúde. É muito mais fácil. Não quer dizer que para que muitas vezes, e sempre quando o hospital quer se manifestar e quer demonstrar que, de uma forma assim, é muito patente que existe alguma coisa além da vida, eles fazem o contrário, eles pegam justamente uma coisa, uma pessoa totalmente adversa àquilo que está fazendo, para mostrar que aquilo é da espiritualidade e não é uma coisa do encarnado, né?
9h48, Fernando, alguma indicação de livro sobre esse assunto, sobre mediunidade, para os nossos ouvintes?
Olha, tem um livro que eu acho que vocês nunca ouviram falar. O Livro dos Médiuns.
Pois é.
O Livro dos Médiuns. Como a gente falou aqui, da necessidade de ter a base, tá? E a base é Kardec, não tem outra, para o espírita. Então, o livro mais indicado, obviamente, na minha opinião, tá? É o Livro dos Médiuns. Então, é importante realmente. Nós temos o contato com o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o Livro dos Médiuns muitas vezes fica deixado de lado um pouquinho. Então, para o espírita, comece realmente trazer um pouco mais o livro e realmente fazer a leitura. Claro que algumas vezes a gente vai lá buscar algum ponto. Ah, aquela mediunidade de psicofonia, a psicografia, a pictografia. Então a gente quer saber ler especificamente daquilo. Mas é necessário a gente ler do começo ao fim para a gente ter uma visão mais ampla sobre a questão da mediunidade.
Agora, se for uma didática, tem o livro Mediunidade, do Edgar Armand. É bem didático.
Muito bom também, né?
Bem didático, ele dá toda a gama de mediunidade, sabe como funciona. Como funciona? Para estudo, é fundamental.
Clarissa?
Eu lembrei também nos domínios da mediunidade, né? De Chico Xavier, né? Com a colaboração do Espírito André Luiz, e é um livro fantástico que mostra as relações do mundo espiritual com o mundo material.
Muito bem, são 9h50. Hélio, por que é que nas casas espíritas não permitem que os seus assistidos frequentem os seus trabalhos mediúnicos? E o que são esses trabalhos mediúnicos?
Porque no passado, até em alguns centros até permite ainda, é chamado centro de mesa branca, né? As pessoas davam as comunicações na frente dos assistidos, era comum. As pessoas sentavam à mesa, que chamava mesa branca, né? Sentavam à mesa e ali. E tem alguns centros ainda que funcionam dessa maneira. São Caetano mesmo tem um que funciona ainda assim.
Por que chama mesa branca?
Porque tinha uma toalha branca em cima e o pessoal chamava de mesa branca, porque não era no terreiro.
Mas
até
mesa também, né?
Porque um trabalho espiritual. Mas era feito na mesa. Por isso chamava de mesa branca, porque tinha uma mesa. E os outros tipos de mediunidade era feita no terreiro, assim, sem mesa. As pessoas em pé, recebiam em pé. Então ali você recebia as pessoas sentada e recebia o espírito, que chamava de mesa branca, né?
E por que se chama grupo mediúnico?
E por que se evita que a pessoa faça a incorporação na frente do assistido? Porque muitas vezes a mensagem que vem não é, as pessoas que estão em casa não estão preparadas para ouvir algumas coisas, né? E pode chocar a pessoa que está ouvindo. Ela tem que ser preparada para poder ouvir essas informações, porque ninguém está assim em condições de ouvir certas verdades, até a respeito dela mesma, muitas vezes, né? Ela encontra um inimigo do passado que fala alguma coisa dela, ela pode aquilo chocá-la e deixá-la assim em situação pior do que ela estava, né?
É um processo terapêutico, né, Turiba? Imagine realmente que que um familiar seu tem que passar por uma cirurgia, que é uma grande cirurgia e tudo mais, tá? Os médicos, o quê? Tendo noção realmente da responsabilidade, do ambiente, não só do ambiente, mas também até o choque que isso pode causar realmente nos familiares, não vai abrir o peito do paciente e falar pro parente aqui, pra mãe, falar, ó, tô abrindo o peito do seu filho.
Vem olhar aqui.
Vem olhar, né? Não faz sentido, né? Então, realmente, é feito com responsabilidade, levando em consideração o médium, os encarnados e os espíritos que estão participando, com uma responsabilidade de trazer realmente o bem para todos aqueles que estão naquele movimento.
Clarissa, médium é uma pessoa especial?
Absolutamente que não. Ele é um ser humano, como a gente diz aqui, ninguém é perfeito. né, mas ele tem a obrigação e tem, deve ter a responsabilidade de procurar se esforçar como qualquer outro cristão, como qualquer outra pessoa que busca se aperfeiçoar moralmente, né? Então, o médium é alguém que tem uma aptidão para se comunicar com os espíritos de forma mais acentuada, os médiuns ostensivos, porque todos somos médiuns, e ele deve ter a responsabilidade de buscar moralidade através dos seus atos, das suas ações, mas se esforçando, porque ele não tem dons especiais, ele só tem uma aptidão diferente para se comunicar. Mas ele pode errar, como todos os outros seres humanos.
Hélio, mediunidade médium é só na casa espírita? Outras religiões têm também?
Tem também. Tem também. Usam outras terminologias, né? As pessoas nem sabem que tem, né? E tem, né? E utiliza, e nem sabe que utiliza, e utilizam até de uma maneira equivocada muitas vezes, porque desconhece, então não pode aprimorar, né? Então, o que a Clarice está falando agora, se você é um profissional, vamos pegar um exemplo profissional normal, quanto melhores profissionais você se relacionar, melhor você vai ficar naquela profissão. Você vai procurar falar com gente cada vez melhor do que você, né? E aí você vai se aperfeiçoando. Se você ficar com gente cada vez pior, ou ficar parado, você vai ficar estagnado, né?
Fernando, e criança pode também ter mediunidade? Criança pode ser médium também, ó?
Ela pode, Turíbio, mas uma única questão. Tem que se tomar muito cuidado para que não seja incentivado em demasia isso. Tem que... A criança é um espírito que já tem realmente o quê? Um histórico que encarnou com essa possibilidade, tá? Mas de uma forma muito bem organizada, tá? E orientada para que possa o quê? Utilizar isso de uma forma harmônica.
Muito bem, Clarissa.
E os pais também devem observar com naturalidade essas coisas que acontecem, porque muitas vezes a criança, ela pode apresentar sinais de mediunidade, mas no futuro, com o passar, conforme ela vai crescendo, né, isso desaparece, esses sinais de mediunidade. Então é natural a mediunidade em crianças, e os pais não devem se desesperar. Eles devem procurar observar com naturalidade e procurar amparar, mas não como o Fernando disse, né, sempre tomando cuidado para não incentivar, né.
9:55, nós estamos encerrando aqui o Semana Boa Nova de hoje, lembrando que a ganhadora do livro da segunda hora de hoje foi a Elci Bilha Silva. Parabéns, Silva. Parabéns, Elci Bilha Silva, e também ao José do Parque Capuava, que é o ganhador da primeira hora dos livros de hoje. Vocês podem retirá-los na recepção do Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, às 20h às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Sábado que vem estará conosco aqui o companheiro Osnir Mantovani com o tema Existem Maldições? Você pode ficar conosco no www.semeador.org ou na Rua Itapiranga, 312, em Santo André, São Paulo. Vem por aqui agora o Luiz Carlos Gimenez com o Causas Nobres, e às 13 horas o Miguel e o Virgílio vão estar aí com encontros com o Divaldo Franco. E lembrando que amanhã, às 20 horas, tem aí o Dudu e a doutora Nilva com o programa Amigos para Sempre.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Todo domingo às 2 da tarde você ouve Estação do Ouvinte com Geraldo Lima. Estação do Ouvinte, música com a sua participação aqui na Rádio ABC. Não perca.
Atenção você que está com dificuldade para se alimentar, não está conseguindo mastigar os alimentos. Clínica Dentária Sorridentes é a solução. Implantes é com a Clínica Dentária Sorridentes, doutora Janaína.
É isso mesmo, a avaliação é gratuita. Você conta com raio-x panorâmico também gratuito. Pode nos procurar na Rua Marechal Deodoro, 695, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone é 4335-0570.
Todos os tipos de tratamentos para os seus dentes você vai encontrar na Clínica Dentária Sorridentes. Extração, tratamento de canal, aparelho ortodôntico, clínica dentária Sorridentes com o melhor preço, com a maior eficácia do mercado. Clínica dentária Sorridentes, Rua Marechal Deodoro, 1695, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone 4335-0570. Agende a sua avaliação. 4335-0570. Clínica Dentária Sorridentes.
Participe da campanha do Agasalho 2016 da Rádio ABC. Vamos todos juntos mostrar o verdadeiro ato de solidariedade. Doe um agasalho no posto de coleta aqui na Rádio ABC. Avenida Pereira Barreto, 1200, Vila Gilda, em Santo André. E todos que doarem irão ganhar vários brindes, como CDs ou DVDs de filmes ou do seu artista preferido. Campanha do Agasalho da Rádio ABC. É mais uma da rádio que está ao seu lado.
Rádio ABC. Onas Minis, o prazer de comer bem barato. Mini salgados e mini churros para sua festa ficar uma delícia. Ligue e encomende coxinha, bolinho de queijo, de carne, calabresa com queijo, quibe, bolinho de presunto com queijo. Que delícia. Mini churros de doce de leite, de chocolate, beijinho, banana, goiabada e paçoquinha. Donas Minis. Ligue e peça mini churros e mini salgados. Telefones 3380-6767 e 3380-6464. Encomendas para festas e eventos em geral. Delivery a partir do meio-dia. Agora também com café da manhã. Donas Minis. Mini salgados e mini churros para sua festa ficar uma delícia. Donas Minis Fast Food. Lanches em geral. O prazer de comer bem barato. De segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Aos sábados, das 9 às 18 horas. Donas Minis Fast Food. Donas Minis Fast Food.
De segunda e terça, às 9 da noite, você ouve o programa André Miguel Baroni. Música, entrevista, informação e bate-papo aqui na Rádio ABC.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC.